Muito bom dia, senhoras deputadas, senhor deputado, Dr. Juliano Henrique Dias Ferreira, primeiro subscritor da petição 326, vamos dar início a esta audição formal. Recordo primeiramente o tema, vamos ouvir o primeiro subscritor da petição 326, inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14º da Lei da Nacionalidade. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terá 10 minutos a intervenção inicial, cada um dos senhores deputados dos grupos parlamentares 4 minutos, a senhora deputada relatora Alexandra Litão terá 2 minutos adicionais, 6 minutos no total, e depois no fim terá novamente 10 minutos para responder às questões que entender que tenham sido colocadas pelas senhoras deputadas e pelo senhor deputado. Tem então a palavra para iniciarmos o doutor Juliano Rodrigues.
Pronto. Então, muito bom dia aos excelentíssimos senhores deputados aqui presentes. Eu inicio essa intervenção com um agradecimento aos grupos parlamentares que, nestes últimos anos, demonstraram todo o interesse em conhecer mais sobre o tema dessa petição, ou seja, a problemática do estabelecimento da filiação no contexto da Lei da Nacionalidade. Demonstraram todo o interesse em ouvir as histórias de tantos cidadãos portugueses afetados pela norma discriminatória em debate e hoje, em sua maioria, o interesse também em apoiar a causa que vamos debater. Meu respeito e profunda gratidão a todos. E após tantas reuniões por videoconferência, correios eletrônicos, mensagens, chegamos a esse momento histórico. Sim, senhores deputados, hoje, nesta comissão, vivemos um momento histórico e é preciso dizer que esta petição não é apenas mais uma petição. Não está diante de Vossas Excelências um advogado que questiona a constitucionalidade de um artigo da Lei da Nacionalidade. Não é só isso, não é apenas disso que se trata. Estão diante de Vossas Excelências, hoje, nesta sala, milhares de cidadãos portugueses que há décadas lutam para serem ouvidos, estão diante de Vossas Excelências famílias portuguesas contaminadas pelo veneno da segregação. Estão diante de Vossas Excelências os filhos de uma nação que lhes trata com indiferença. Estão pais, mães, avós que choram por não conseguir explicar aos seus filhos e netos o porquê desta indiferença. E a mensagem trazida pelas vozes destes milhares de cidadãos portugueses, não diz respeito ao direito a obter um passaporte europeu, como lamentavelmente já tivemos o desprazer de ouvir. Não diz respeito a motivações narcisistas, como ofensivamente o Estado português já disse em sua defesa em tribunal. Não, senhores deputados, reduzir a questão do artigo 14º da Lei da Nacionalidade a um procedimento administrativo é um pecado. Isso diz respeito a algo muito mais profundo. Diz respeito ao direito a ser respeitado como filho, ao direito à vida familiar, ao direito de não ser discriminado pela lei. Diz respeito ao direito de fazer valer um direito fundamental, o direito de ser acolhido por sua pátria. Diz respeito ao direito a ver respeitada a Constituição portuguesa. Está em causa aqui, portanto, a dignidade. Não estamos a falar de passaporte português, não estamos a falar de assentos de nascimento, não estamos a falar de papéis e documentos, estamos a falar de dignidade. É disso que estamos a tratar hoje nesta comissão. Dignidade. E, claro, esta petição tem na sua base argumentos jurídicos. E quanto a estes, a questão é bastante simples e clara. O artigo 14º da Lei da Nacionalidade Portuguesa é inconstitucional. Quando afirma que o estabelecimento da filiação na maioridade não produz efeitos para os fins da nacionalidade, o argumento dos poucos que ainda defendem a redação do artigo 14º diz que quem é reconhecido como filho na menoridade absorveu do seu progenitor elementos culturais e de pertença à comunidade nacional, que estes, sim, justificam o vínculo da nacionalidade. Ora, Para além deste argumento não ter coerência alguma perante as demais hipóteses hoje em vigor, se observarmos que há uma presunção de filiação para os filhos havidos de pais que são casados, facilmente chegaremos à conclusão de que esta norma atinge um só grupo de pessoas, os descendentes de portugueses havidos fora do casamento. Somente eles e mais ninguém sofrem as consequências da norma. E como a interpretação das conservatórias é no sentido de que ela incide em todas as gerações, estamos a falar de filhos, netos, bisnetos, famílias portuguesas separadas por números que não constaram em documentos. E o artigo 14º fere também os direitos, viola os direitos até mesmo daqueles que tiveram os seus registros de nascimento lavrados após a maioridade, porque tiveram a má sorte de nascer em tempos de precariedade nos serviços de registro. Assim, dois irmãos, um com 17 anos, outro com 18, encontrarão destinos diferentes, ainda que o reconhecimento da filiação se tenha dado no mesmo dia. Um será estrangeiro, estranho ao Estado português, outro será português, será nacional. E vejam, senhores deputados, que é difícil, se não impossível, tratar da questão do artigo 14º sem pronunciar uma certa palavra. Irmãos, irmãos. Chamamos irmãos aqueles que são filhos dos nossos pais, ou de um dos nossos pais. Não sei quem dos senhores tem irmãos, mas da minha geração e para trás, quase todos temos irmãos. Chamamos irmãos aqueles que conviveram ou foram criados conosco numa relação de irmandade. E há amigos que se consideram irmãos, irmãos que se consideram amigos. E, no fim, ao fundo desse sentimento de irmandade, é que nascem os núcleos de amizade e tolerância que, em escala, hoje forma uma sociedade pacífica e fraterna, a sociedade que desejamos. Mas na formação, na nossa formação enquanto seres humanos, a busca por uma convivência harmoniosa em sociedade fez surgir uma noção de irmandade que vai muito além das paredes das nossas casas. Somos todos irmãos, dizem as mais variadas escrituras sagradas. E ao nos considerarmos irmãos, pouco importando a nossa bandeira, idioma, sotaque, a crença ou a falta dela, abrigamos no nosso ser a luz que mantém a civilização em um estado de paz e harmonia, tornando-nos assim verdadeiros humanos, ou humanos que de facto são humanos. Não é? Então, o passado e o presente nos mostram que, quando se perde esse sentimento de irmandade, vai-se embora também a fraternidade. E onde não há irmandade nem fraternidade, logo também vai-se embora ela, a dignidade, e dela estamos a falar hoje. E aí já não somos mais uns pelos outros, mas sim uns contra os outros. E talvez os senhores deputados estejam a pensar que eu já estou a ir longe demais com esta questão, ou que estou a falar de algo que vai além da questão em debate, mas permitam-me dizer que isto tem absolutamente tudo a ver com a questão de debate. Não só, na verdade, é esta precisamente a questão. Estamos a falar de uma lei que diz que verdadeiros irmãos que têm o mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma origem nacional, não são de facto irmãos. Uma lei que diz que há irmãos de primeira e de segunda categoria. Uma lei que se opõe claramente aos mais básicos princípios éticos e morais que fundamentam a civilização. E é por esses motivos, senhores deputados, mais jurídicos ou menos jurídicos, e só pelo aspecto jurídico já me bastaria. Por esses motivos é que pedimos que não aceitem mais a segregação, a separação, a desunião, e que sejam os senhores deputados, os homens e mulheres, a corrigirem este equívoco chamado artigo 14º. Revoguem o artigo 14º, porque ele é incompatível com o artigo 36º, número 4 da Constituição Portuguesa, ao negar um direito fundamental e discriminar os filhos havidos fora do casamento e os seus descendentes. revoguem o artigo 14º, porque o artigo 18º, número 2 da Constituição, diz que direitos fundamentais não podem ser limitados senão para salvaguardar interesses protegidos pela Constituição. E esta Constituição não tem outra finalidade senão garantir a dignidade daqueles que levam no seu peito um coração onde pulsa o sangue português. Revoguem também o artigo 14º, porque ele diz respeito ao Código Civil português, que trata da retroatividade do estabelecimento da filiação e da paternidade por reconhecimento nos casos dos progenitores não casados. Se não por argumentos jurídicos, então revoguem o artigo 14º, porque ele faz parte de um passado que não corresponde aos desejos da sociedade portuguesa justa e fraterna. Revoguem o artigo 14º, para que a história diga que os senhores deputados, como representantes do povo português, ousaram resgatar de um oceano, um mar de desprezo e de rejeição, milhares de cidadãos portugueses que desde sempre deveriam ser considerados como tal, como povo português. Revoguem, senhores deputados, o artigo 14º, porque Portugal é uma nação de homens e mulheres de coragem, que não temem a presença de irmãos na sua casa, homens e mulheres que não aceitam se esconder debaixo de argumentos discriminatórios e covardes. Revoguem o artigo 14º, porque ele é incompatível não só com a Constituição portuguesa, mas com a alma da nação portuguesa, fraterna, plural, destemida, de poetas e navegadores, uma alma livre que não admite filhos acorrentados e oprimidos. Quem sabe um dia os portugueses serão considerados como filhos da sua pátria, porque em suas veias corre o sangue português, de lutas, glórias e conquistas, e não porque num certo dia, mês ou ano, com tinta num papel, esta sanguinidade foi documentada.
Doutor Juliano, peço-lhe que possa concluir assim que possível, por favor.
Assim, o sangue português de lutas, glórias e conquistas não pode ter seu valor reduzido ao de uma tinta no papel. E quem sabe esse dia esteja próximo de chegar, quem sabe hoje seja a sua alvorada. De nossa parte, fizemos o que podíamos. Pedimos que façam o que podem. Revoguem o artigo 14º da Lei da Nacionalidade. Uma nova história pede para ser escrita e quem sabe serão os senhores deputados a escrevê-la. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora aos grupos parlamentares. Se os senhores deputados não virem nisso inconveniente, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Obrigada, senhor coordenador, e agradeço também a compreensão. Estou em simultâneo em várias frentes, como é óbvio e natural. E, portanto, queria só agradecer a exposição, a parte que me foi possível assistir, e dizer que, da nossa parte, estamos abertos, como houve propostas nesse sentido, e, como sabe, estamos a trabalhar para uma solução que vá nesse sentido e que estamos empenhados a encontrar uma saída para este problema que seja justa. Muito obrigada pela compreensão e peço desculpa ter que sair.
Muito obrigado, agradeço também às senhoras deputadas a compreensão. Tem então a palavra a senhora deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista, que é também relatora desta petição e por essa razão tem até 6 minutos.
Muito bom dia a todos, muito bom dia. Queria agradecer a disponibilidade para também esta audição, que no quadro do procedimento de petições faz parte desse procedimento, a audição dos subscritores, no caso do primeiro subscritor. Esta é uma petição, como sabemos, relativa à inconstitucionalidade ou ilegalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que, por ter como subscritores 2.780 assinaturas, será subsequentemente analisada em sede da primeira comissão e não em plenário, mas terá uma sequência que amanhã mesmo em comissão será aprovada. Aquilo que se propõe é que, eventualmente, se possa dar conhecimento a quem tem têm, nos termos da Constituição Portuguesa, a legitimidade para requerer em constitucionalidade superveniente de normas, o possa fazer, possa ter acesso à vossa petição para requerer, eventualmente, em constitucionalidade da norma do artigo 14, caso não venha a ser revogada por esta Assembleia. São conhecidos e foram apresentados os argumentos relativos à inconstitucionalidade ou à possível inconstitucionalidade deste artigo. Eu queria referir que neste momento correm na Assembleia vários projetos de leis que ou por simplesmente de vários grupos parlamentares ou que por simplesmente aprova, enfim, propõem a revogação da ou que, como é o caso do projeto do Partido Socialista, que o alteram introduzindo aqui uma diferenciação entre a filiação que é estabelecida após a maioridade por, na sequência de decisão judicial, ou não sendo na sequência de decisão judicial. Queria também referir que, sendo sensível e compreendendo até no plano jurídico, também noutros planos, mas agora no plano jurídico, a questão que aqui é colocada e que relativamente à violação dos artigos da Constituição que referiu, queria também salientar e ouvir o Sr. Doutor sobre isso. Esta é uma norma que consta da Lei da Nacionalidade Portuguesa desde 81, ou seja, desde a versão originária da Lei da Nacionalidade. Nunca teve alterações e nunca foi julgada ou declarada, naturalmente declarada não, mas nunca foi sequer julgada em concreta, em fiscalização concreta, inconstitucional. E alguns autores, enfim, alguma doutrina portuguesa, refere que a norma terá a ver com a circunstância de afiliação não ter apenas a ver com questões de os sanguíneos, mas também a ver com uma certa forma como a pessoa é naturalmente educada em determinadas os laços existentes entre os pais e os filhos que, se a filiação for estabelecida apenas na maioridade, podem não estar definidos ou não estar constituídos da mesma maneira. Gostava de o ouvir quanto a este argumento, que seguramente conhece da parte de juristas muito reconhecidos e que, no fundo, o que dizem é se fosse apenas uma questão de os sanguíneos, mas, no fundo, tem a ver com se a filiação é estabelecida no momento da maioridade, pode aceitar-se que o laço existente não pressupõe a identificação com a comunidade nacional, no caso com a comunidade nacional portuguesa. Em todo o caso, por outro lado, há o argumento da questão das filiações estabelecidas depois da maioridade, enfim, terem às vezes outras circunstâncias que o rodeiam que podem não ser tão, tão claras. Portanto, concretamente, as minhas perguntas eram duas. Primeiro, como é que respondo ou que argumentos aduz relativamente a esta afirmação de boa parte da doutrina portuguesa, que há uma diferenciação que é fundamentada numa diferenciação de situações, uma vez que pode presumir-se que a influência educativa ao longo da formação e de quando a filiação é estabelecida só na maioridade não é tão forte ou não é mesmo nenhuma, ponto 1. Ponto 2, a circunstância de ser possível aqui haver uma média via que passe por admitir a relevância da maioridade da filiação na maioridade, mas com outras limitações ou com outros requisitos, melhor dito. E finalmente uma terceira questão que eu ainda não tinha colocado, que tem a ver com eu relembrar e também ouvi-lo quanto a isso, que naturalmente o que estamos aqui a falar é da relevância para efeitos de nacionalidade originária, naturalmente que depois há todas as outras formas de aquisição da nacionalidade que não são prejudicadas naturalmente pelo artigo 14. E portanto, enfim, reconhecendo naturalmente a relevância e a importância que esta situação tem para todos os peticionários e muitas outras pessoas que poderão não ter assinado, gostaria de o ouvir quanto a estas questões, tendo em conta que pode haver aqui uma solução intermédia entre a revogação total e o estabelecimento aqui de outros requisitos. E muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentos hoje em particular ao Sr. Peticionário, Dr. Julián Henrique Dias Rodrigues, que julgo que veio do Brasil de propósito aqui à Assembleia da República para nos apresentar uma petição que representa mesmo muitos descendentes de portugueses, filhos de portugueses que partilham o nosso sangue, cultura, tradições e que, a nosso ver, merecem ter os mesmos direitos que todos os portugueses. Este é um assunto que o PSD conhece bastante bem. O PSD já apresentou por duas vezes a iniciativa legislativa de se revogar o artigo 14 da Lei da Nacionalidade, além de eu própria já acompanhar o grupo que criaram de revogação do artigo 14 desde 2020, primeiro em conjunto com o Sr. Deputado José Cesário e agora muito em particular e com uma proximidade muito especial com o Sr. Deputado aqui ao meu lado, o Deputado Malo de Abreu, com quem já tivemos bastantes audiências e todos partilhamos a mesma preocupação com este artigo. Em particular nas redes sociais, onde tem tido bastante dinamismo, quer iniciativas, quer a acompanhar este processo, a contactar os diversos grupos parlamentares, e podemos conhecer situações muito em concreto de pessoas que são vítimas deste artigo 14 da Lei da Nacionalidade. E estou a referir-me, por exemplo, ao caso da Luana, do Alexandre, do James, do Giovanni, entre outros lusodescendentes, que nos puderam apresentar as suas situações, que gostavam de ser portugueses e que não podem ser portugueses. Portanto, felicito-os por todo este empenho, por uma causa cuja importância nós partilhamos. Efetivamente, a Assembleia da República tem vindo a produzir diversos acertos e alterações à Lei da Nacionalidade, porque num quadro em que o ius sanguíneo tem relevância na atribuição da nacionalidade portuguesa, o facto de alguém que vê a sua filiação estabelecida de forma inequívoca ou um progenitor português não deve continuar sem atenção. E neste âmbito, se existem direitos que não devem ser esquecidos, são os direitos dos lusodescendentes. Aos poucos tem-se vindo a ampliar os seus direitos, reconhecendo a sua enorme importância para a presença de Portugal no mundo. Exemplos recentes e importantes do estreitamento da ligação entre o nosso país e a sua imensa diáspora são o caso do acesso dos netos portugueses à nacionalidade originária dos seus ascendentes, ou a simplificação da aquisição da nacionalidade por parte dos cônjuges dos cidadãos nacionais. O principal objetivo tem sido de se proceder à remoção de obstáculos burocráticos que, no plano legislativo, nos têm vindo a afastar do universo dos lusodescendentes. E cumpre sublinhar que a valorização dos milhões de cidadãos que existem no mundo com origem portuguesa é fundamental para o nosso país. E entre tais casos subsiste esta situação que aqui nos trazem, que é mesmo difícil de compreensão, que é a disposição expressa no artigo 14 da Lei da Nacionalidade, ao determinar que só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Ora, nós também não entendemos porque é que apenas se a filiação for estabelecida durante a minoridade é que o filho de um nacional português pode ter acesso à nacionalidade portuguesa. Aliás, esta disposição vem evidentemente criar casos de injustiça, como já aqui nos expôs, e como certamente terá outros para nos expor, que é o caso de ascendentes que, pelas mais variadas razões, só vêm a reconhecer a respectiva filiação na idade adulta e, por esse motivo, pode haver até a situação de tratamentos desiguais de dois irmãos. Um que tem o estabelecimento da filiação enquanto é maior e tem acesso à nacionalidade portuguesa, outro que apenas é reconhecer a filiação quando já é maior. Isto pode ser a diferença de um com 16 anos, outro com 18 anos e, neste caso, não tem a nacionalidade portuguesa reconhecida. E, portanto, poderão existir várias formas de corrigir esta situação. A proposta do PSD é a eliminação do artigo 14 e a pergunta que lhe coloco é se concordam apenas com a revogação do artigo 14 ou se vêm representados com soluções, como, por exemplo, a que o Partido Socialista tem, que é uma alteração, uma correção apenas ao artigo 14. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pelo cumprimento do tempo. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também o Sr. Peticionário, a quem desde já agradecemos a presença e a representação de todo este movimento em prol da revogação do artigo 14º, uma injustiça que ainda está latente no nosso ordenamento jurídico e que cumpre, no entendimento também do PAN e dos peticionários, ultrapassar e que é de grande importância para todos os lusodescendentes de portugueses. Apesar do nosso ordenamento jurídico ser reconhecido internacionalmente como um favorável à aquisição da nacionalidade, realidade. O próprio Observatório das Migrações já assinalou que existem alguns aspectos da Lei da Nacionalidade que obstaculizam a esse mesmo reconhecimento e que têm que ser melhoradas, nomeadamente a discriminação, que é disso que falamos efetivamente, uma desigualdade e discriminação que ainda está presente no artigo 14º. Este artigo estabelece que só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade, o que significa que um filho de português deve ver estabelecida esta relação de paternidade antes dos 18 anos, sob pena de gerar as desigualdades que a senhora deputada ainda agora acabou de referir, relativamente até irmãos, por exemplo, consoante a idade que possam ter, e o próprio reconhecimento e o tempo desse reconhecimento, sob pena de não poderem fazer valer o direito à nacionalidade portuguesa que é conferida pela lei. Esta disposição, em nosso entender, cria uma grande injustiça para pessoas cujos progenitores apenas reconheceram a paternidade ou a maternidade na idade adulta dos filhos ou das suas filhas. Discrimina-se desta forma em função da altura do reconhecimento, um direito que deve ser reconhecido de paternidade, com a alegada premissa de que permitirá atribuir a nacionalidade portuguesa a um número indeterminado de pessoas sem qualquer ligação materialmente relevante com o país. Isto não só é injusto, como pretende afastar o princípio da nacionalidade afetiva, ou seja, constitucionalmente previsto até. Por tal, o PAN não só apoia a petição que subscreve a necessidade de revogação integral deste artigo, gostaríamos que nos desse aqui na opinião, não só dos peticionários, se efetivamente se revêem nestas propostas ou numa solução de mera alteração ao artigo. A própria Ordem dos Advogados já entendeu que a revogação deste artigo é pertinente, portanto a comunidade jurídica também acompanha esta interpretação, porque mais do que um mero entendimento jurídico, estamos a falar de uma questão de histórias de vida, de lutas por um direito, de sendo inúmeros os casos de pessoas que são impedidas de adquirir a nacionalidade por força de uma norma injusta. E perante uma norma injusta, é dever desta Assembleia, evidentemente, não só retificar essa mesma norma, mas também resgatar os vínculos afetivos e de nacionalidade que unem estas pessoas ao nosso país, e por isso termino agradecendo uma vez mais aquela que é o movimento destes cidadãos, mas também deixando esta questão então de como é que vêm as possíveis soluções jurídicas dos diferentes projetos aqui em apreço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora 10 minutos para uma intervenção final e para respostas aos senhores deputados. O senhor primeiro subscritor, Dr. Juliano Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado. Eu agradeço as questões colocadas que enriquecem o debate e, ao fim, acabam por nos dar mais e mais razões. Vejam que, sim, a redação do artigo 14º é de 3 de outubro de 1981, não é uma norma também que nasceu em 1981, já é quase uma tradição, né, do direito português em matéria de nacionalidade. Mas um ano após, com a primeira revisão constitucional, Lei Constitucional nº 1, de 1982, em 30 de setembro, altera-se a Constituição portuguesa para dizer: a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Artigo 18º, número 2. Que outros interesses constitucionalmente protegidos são protegidos por uma norma que diz: filhos havidos fora do casamento não são iguais a filhos havidos no casamento. O artigo 36º, número 4, está lá, não foi alterado. Então, eu compreendo as questões que são colocadas, principalmente pelo Partido Socialista, mas há um ponto que é quase matemático nessa equação. O artigo 36º, número 4, ou ele, ou a Constituição portuguesa é alterada, e então se admite uma alteração à redação do artigo 14º, ou se revoga o artigo 14º, porque o artigo 36º, número 4 da Constituição portuguesa diz que filhos havidos fora do casamento ou no casamento, não importa, são iguais. E qual é o efeito que se tem com isso na lei da nacionalidade? Se retira deles um direito fundamental. Então, não há compatibilidade. Esta é uma questão puramente jurídica. Claro, há outras questões que podemos e devemos debater. Como esta questão que é colocada, inclusive, em jurisprudência, sobre o que inspira a norma do artigo 14º. E fala-se que, então, um filho reconhecido na menoridade absorveu, conviveu com seu pai, então, tem o sotaque do pai, conhece, torce para o Benfica, talvez, é um adepto do Benfica, não sei, algo nesse sentido. Então, aquele que é reconhecido na minoridade absorveu a cultura portuguesa. E na petição é mencionado o contexto atual da Lei da Nacionalidade sem a intenção de excluir direitos, mas de se fazer questionar se faz sentido isso, porque hoje netos de portugueses que não conviveram com, muitas vezes, não conviveram com seus ascendentes, não tiveram qualquer tipo de convivência lá com seu avô português, que muitas vezes já faleceu, já não é vivo, há muitos anos, há muitas décadas, mas eles precisam provar que, para serem portugueses originários, precisam provar que não foram condenados criminalmente, e nada mais. Os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal hoje, um estrangeiro que chega a Portugal e vive em Portugal sem autorização de residência, entende? E permanece no país por um ano, tem o seu filho, o filho terá direito à nacionalidade originária, depois, se quiser, pode voltar para o seu país de origem, é português de origem. E este filho de português, de uma geração abaixo, então, meu pai é português, não é o meu avô, não é o bisavô, meu pai é português. Este, então, ele não tem laços de ligação, então, ele não tem qualquer tipo de relação com Portugal, mas os outros têm. Então, pergunta-se, quais critérios efetivamente se está a utilizar pelo legislador para dizer quem tem laços de ligação com Portugal ou não? Mesmo porque, no que toca à naturalização agora dos judeus sefarditas, há toda uma discussão, se restringe, se colocam mais laços, se há mais provas, se não há, enfim. Não há coerência nesse argumento. Não há coerência. Uma questão que se coloca também é essa de possíveis fraudes. E aqui não temos medo de falar, não temos receio de chegar nessa palavra, de falsidades de documentos. E aí volta-se a própria Lei de Nacionalidade Portuguesa, que diz que, em casos de fraudes, como era de se esperar, esse direito, essa atribuição de nacionalidade, isso pode ser desfeito. E aí pergunta-se, uma perfilhação feita em Portugal, então ela não é sujeita a fraudes. Então, aquilo que é de estrangeiros, então temos problema, mas em Portugal não há esse problema. Há esse problema, claro, e a lei deve ser melhorada, o sistema deve ser melhorado para combater as fraudes, para detectá-las, e não para impedir um direito fundamental sob o argumento de que elas podem acontecer. Então, se for pelo argumento de que fraudes podem acontecer, falsidades podem acontecer, então temos que alterar tudo para criar algum tipo de mecanismo de, não sei, quem sabe algum super-herói invente uma fórmula mágica pela qual nós possamos adivinhar onde há uma fraude ou não, e não as polícias que estão aí para isso. Quanto à última questão, que diz respeito a revogar ou alterar, nossa posição é ou revoga-se o artigo 14 ou até altera-se a Constituição, no seu artigo 36º, para criar algum tipo de possibilidade de não discriminação, porque nenhuma das propostas que já se apresentaram no sentido de alterar o artigo 14º, nenhuma dessas propostas resolve a questão da discriminação dos filhos havidos fora do casamento, porque somente estes são atingidos pela norma. Qualquer pessoa hoje que é afetada pela norma do artigo 14 tem uma saída, tem uma possibilidade, uma única possibilidade, provar o casamento dos seus ascendentes, que fazem a, de onde provém a ascendência portuguesa. Prova-se o casamento, está tudo resolvido. Ou seja, o artigo 36º, número 4, não está sendo respeitado. E não há como respeitá-lo senão revogando o artigo 14. Ou revoga-se ou altera-se a Constituição. É esta a nossa posição. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado. Agradeço a sua intervenção. Não estando na grelha, mas se não houver nenhuma oposição de...
Só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. E depois há... E eu até posso perceber, não, percebo A questão do princípio da igualdade coatal é do artigo 13. Porquê tratar diferentemente um maior e um menor? E toda a questão jurídica, a meu ver, se circunscreve à questão de saber se a idade é fator de distinção suficiente para não se considerar violado o princípio da igualdade. É esta questão, tão simples ou tão complexa quanto esta. E é bastante complexa, porque o princípio da igualdade é do mais complexo que há, não é?
Sim.
Eu não percebo o argumento do artigo 36, número 4. Não percebo mesmo. Porque o que é que o casamento tem a ver com isto? Eu não percebo o argumento do 36, número 4. Porque vamos admitir, é a presunção de que os pais casados... está a ver, mas, ou seja, mas se... mas a diferenciação não assenta na ideia de casamento ou sem ser de casamento. Este artigo 36, número 4, tornou inconstitucional em Portugal práticas como esta que eu lhe vou definir. Filhos casados antes do, filhos nascidos antes de 74, antes de 25 de Abril, em Portugal. Em Portugal, portugueses, filhos de pai e mãe portuguesa. Quando a mãe ia, ou iam ambos registar um filho e não eram casados, aparecia o nome da mãe, o nome do pai, porque estavam de acordo, mas aparecia filho ilegítimo, por serem fora de casamento. E, depois da Constituição de 76, todos estes registros tiveram que ser alterados, porque não existem filhos ilegítimos, dentro ou fora do casamento. Aqui era evidente que a manutenção da designação de ilegítimo a um filho nascido fora do casamento, e repare que aqui não há nenhum problema, nem de naturalidade, nem de nacionalidade, nem de filiação. Pai e mãe estão de acordo, somos pai e mãe desta pessoa, só que esta pessoa, como nós não somos casados, é um filho ilegítimo. Isso é um caso claro do 36.4. Agora, aqui eu não percebo, vamos admitir que dois pais, dois senhores, um casal é um casal, não é casado. O pai, ou a mãe, não interessa, estabelece-se a filiação a um aos 16 anos e o outro aos 18, sendo que os pais nunca casam. Não há nenhuma distinção em função de serem casados ou não. A distinção volta a ser apenas uma questão de idade. Genuinamente, isto é uma análise puramente jurídica, é a minha formação também. Eu não compreendo o argumento tirado do artigo 36, número 4. Mas pronto, e gostava só de percebê-lo melhor. Peço muita desculpa, isto foi muito anárquico. Desculpa.
Só, não sei se algum dos senhor deputado Malado Abreu tem a palavra.
Muito obrigado, senhor coordenador. Senhoras deputadas, senhor primeiro petitionário. Eu queria começar por dizer o seguinte: tenho a vantagem de não ser jurista e portanto não vou discutir questões jurídicas ou meter-me com quem sabe de questões jurídicas, mas conheço bem a comunidade portuguesa em muitas partes do mundo e tenho conversado com ela sobre este assunto, que é um assunto da maior importância e que toca profundamente os portugueses que vivem há gerações fora de Portugal, e que emigraram em situações muito difíceis, de grande sofrimento. E quero lembrar aqui o discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República no 25 de Abril, em que falou exatamente de, sobretudo, grande parte do seu discurso foi dirigido às comunidades portuguesas e à importância das comunidades portuguesas. Nós não podemos falar em 5 milhões de portugueses e lusodescendentes sem incluir estes que faltam. Não podemos repisar, sublinhar a traço cheio, frequentemente utilizar o argumento de que não somos 10 milhões, mas somos 15 milhões de portugueses, sem integrar os que faltam. Não entendo, eu entendo todas as dúvidas, mas eu não tenho dúvidas. Posso enganar-me, mas não tenho dúvidas. E por isso o PSD é absolutamente a favor do articulado da petição, é a favor da petição, como já foi dito aqui, é a favor da revogação do artigo 14º da Lei da Nacionalidade, claramente a favor da revogação, e finalmente dizer o seguinte: eu admito que possa haver tentativas de fraude, mas há órgãos próprios para resolver esses assuntos. Um dos problemas em Portugal é que são os cidadãos que têm que provar que não estão a cometer nenhuma fraude. E não são os agentes da autoridade ou outros que têm que encontrá-la. E, finalmente, dizer que nós não acompanhamos o Partido Socialista na sua proposta pelo seguinte: é porque não há meias medidas nesta questão. Não há meia justiça, meios direitos, meia dignidade. Este é um assunto que deve ser tratado por inteiro e de forma rápida e não com meias medidas. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Por uma questão de equidade regimental, não sei se a Sra. Deputada Inês Sousa Real quer acrescentar...
Só mesmo reforçar que o PAN acompanha a necessidade de revogação do artigo 14º, não só pelos argumentos jurídicos já aduzidos, mas também por uma questão de justiça. Não nos podemos esquecer que, historicamente, nós fomos reconhecendo aos filhos nascidos fora do casamento o mesmo direito ao reconhecimento da paternidade e da maternidade. Isso não acontece por acaso, acontece precisamente porque é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição e porque efetivamente há um laço não só afetivo, mas de nacionalidade que deve ser aqui reconhecido. A questão da nacionalidade acaba por ser aduzida, nomeadamente também por outras circunstâncias que não apenas o do reconhecimento da maternidade e paternidade, mas não nos podemos esquecer que, independentemente da coerência do sistema jurídico e independentemente de todas as questões que possam até estar em torno dos reconhecimentos das nacionalidades e que o processo, por exemplo, dos judeus sefarditas, que também aqui enunciou, trouxe até a debate, isto trata-se de uma questão da mais elementar justiça. Um filho, seja ele nascido fora ou dentro do casamento, tem o direito a ver-lhe reconhecida a maternidade e a paternidade e, consequentemente, a nacionalidade. E, portanto, independentemente das questões jurídicas, há uma questão de justiça elementar que o PAN acompanha e, por isso, defendemos, evidentemente, a revogação do artigo 14º.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção final, tem a palavra o Sr. Primeiro Subscritor, Dr. Juliano Rodrigues. Tem a palavra.
Obrigado. Então, quanto à questão colocada pela Sra. Deputada, é claro, o artigo 14º não fala de casamento ou não casamento, ele fala de filhos, ou melhor, fala da filiação, se estabelecida na menoridade, produz efeitos relativamente à nacionalidade, se na maioridade não produz efeitos. E a questão do artigo 36º, número 4 da Constituição, diz respeito ao fato de que há uma presunção de filiação. Então, se esta pessoa é filha de pais casados, então não há que se falar sobre absolutamente nada. Então, para filhos de pais casados, não há questões. Sejam reconhecidos mesmo na maioridade, porque, nesses casos, as conservatórias consideram que a presunção de filiação retroage, então, ao nascimento, e está resolvida a questão. Então, se eu sou filho de mãe brasileira e pai português, um exemplo hipotético, e sou reconhecido aos 25 anos, ponto, tenho 37, digamos que seja aos 37, fui reconhecido agora como filho de português, fui reconhecido como filho de português na maioridade, o artigo 14º será um problema para mim, mas meus pais eram casados quando eu nasci, e eu provo por um documento que eles eram casados, então está tudo bem. Por quê? Porque eu sou um filho nascido de pais casados, mas se eu não fosse filho nascido de pais casados, um direito fundamental me seria negado, um direito fundamental, a nacionalidade. Então, a minha única possibilidade é provar que sou filho de pais casados, porque há uma presunção de filiação, mas se eu não provar isso, não há hipótese. O artigo 14º da Lei da Nacionalidade Portuguesa é inconstitucional. Não há hipótese. Ele é inconstitucional, ele exclui do direito fundamental à nacionalidade portuguesa apenas os filhos nascidos de pais que não são casados. Ou revoga-se o artigo 14º, ou altera a Constituição portuguesa. Os senhores deputados têm esta questão a decidir, não é uma questão que nos cabe. É um debate que nós iniciamos com essa petição, e a intenção da petição era trazer ao debate relacionado ao artigo 14º esta questão, porque se fala de justiça, claro, a toda essa questão, como bem disse o senhor deputado, e nós consideramos que os filhos de portugueses nessa situação são portugueses, não são lusodescendentes, são portugueses. São portugueses rejeitados por Portugal, mas são portugueses, não deixam de ser portugueses. Então, trouxemos com esta petição ao debate a questão jurídica da constitucionalidade, que até então não se falava sobre isso, não se falava sobre este aspecto mais técnico. Mas, claro, isto não é um tribunal, isto é um parlamento. Então, temos a consciência disso trouxemos esses argumentos para enriquecer o debate e para que se revogue o artigo 14º da Lei da Nacionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos então por concluída esta audição, que será depois do devido relatório, discutida na primeira comissão e, portanto, os peticionários terão também informação sobre isso. Muito obrigado. Está concluída a reunião.